de volta com RS Sem Fronteiras e hoje entrevistando o secretário da Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque. Secretário, falávamos aqui no intervalo que o senhor fez na sexta-feira, ou na, melhor, na quinta-feira passada, um anúncio sobre hidrovias.
É mais uma ação conjunta com o governo federal. Nós pactuamos uma gestão conjunta com o DENIT Aquaviário. Isso implicará, por parte do governo federal, na recuperação de todos os nossos equipamentos, né, que fazem manutenção, dragagem, sinalização no sistema hidroviário do estado. O governo federal vai aplicar 12, 13 milhões de reais para recuperar todo o nosso parque de dragagem. Nós vamos fazer uma gestão colegiada, ou seja, não vai ter a parte da hidrovia que é do governo federal, a parte que é do estado. Isso aqui é uma hidrovia só, interessa a economia do estado de uma vez só. E um dos projetos importantes com essa pactuação de gestão compartilhada é um projeto que dialoga com a Copa, mas dialoga com a competitividade da hidrovia. Nós vamos balizar a nossa hidrovia para navegar à noite, de Porto Alegre até Rio Grande. Isso é um investimento de quase 20 milhões de reais. Vamos tentar atrair navios de turismo, de passageiros. O calado que nós temos na Lagoa dos Patos, que é um negócio deslumbrante, pouca gente conhece, e aqui em Porto Alegre ele é um calado que tranquilamente pode receber 80% desses navios de turismo, de passageiros que nós temos hoje, esses hotéis ambulantes, e nós queremos atrair isso para a Copa do Mundo em 2014, montando uma hidroviária aqui no porto. Isso vai dialogar com a revitalização também do cais, e vai nos dar muita competitividade, né? Porque no inverno gaúcho você tem muitas vezes navios parados na lagoa por 10, 12 horas, a neblina, né? A escuridão, e com o balizamento você vai poder navegar toda a noite, você vai diminuir pela metade, na média, o tempo de viagem, ou seja, vai ficar mais competitivo eu embarcar aqui em Porto Alegre ou em Cachoeira, que nós estamos revitalizando o porto, né? Uma carga, e ela vai chegar rápido, né, para um transbordo ou para outro carregamento no porto do Rio Grande. Então esse investimento é fantástico, a revitalização de toda a hidrovia, sinalização, segurança, faremos compartilhadamente. É um grande negócio que nós acertamos com o DENIT para o estado e para estimular o uso de hidrovias e essa comunicação de cargas com o porto de Rio Grande.
Já avisando justamente nos investimentos que vem aí da Hyundai, inclusive.
Todos os investimentos, inclusive, internacionais. Permitindo ter a prospecção de negócios ao longo dessa hidrovia. Quem sabe mais terminais ao longo da hidrovia, de acordo com algumas vocações produtivas, terão oportunidade de acontecer com essa modernização que nós estamos fazendo e fazendo junto com o governo federal.
Sei que é sempre complicado determinar prazo, mas o senhor tem uma ideia de quando vai estar em condições, principalmente a navegação noturna, que é uma coisa tão cobrada?
Eu acho que a navegação noturna, a partir do ano que vem, com certeza nós vamos estar com ela funcionando, né? A ideia nossa agora, o projeto já existe. Se o governo federal ainda esse ano liberar os recursos, né, fruto desse nossa pactuação, nós já vamos licitar a instalação. Então, até meados do ano que vem é possível já ter esse sistema. Isso é um sonho de consumo meu. Na época, lá 12 anos atrás, nós trabalhávamos essa ideia. Infelizmente, os governos que vieram depois do Olívio, né, pararam esse projeto. E com isso prejudicaram muito o sistema hidroviário, né? Então nós vamos correr atrás para fazer o mais rápido possível. E vai ser muito bacana, inclusive, para o turismo, como eu digo. Toda essa costa doce que nós temos no Rio Grande do Sul, né? Entre o mar e a lagoa, enfim, uma beleza natural inexplorada, desconhecida. Nós vamos ter já linhas regulares, tendo a navegação balizada noturna. Nós vamos ter passeios regulares, tenho certeza, de turismo, o que vai estimular o desenvolvimento ao longo de toda essa região. Tapes, Barra do Ribeiro, São Lourenço, quer dizer, Pelotas, toda essa extensão.
Secretária, esse é um desafio para 2012, mas quais são os maiores desafios da sua pasta para este ano? O que os gaúchos podem esperar?
O maior desafio que eu tenho dito para o governador é nós executarmos o nosso orçamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que executar obras é só ter dinheiro no orçamento. Não é, infelizmente, não é só isso. Quer dizer, o Dyer, né, que é o grande realizador desse plano de obras, precisa se organizar melhor, precisa tornar ágil na tomada de decisões, a elaboração de projetos, a execução de obras, a sintonia com as empresas. Nós temos muitos problemas, porque muitos desses contratos, como eu dizia anteriormente, são antigos. E um contrato de 15 anos atrás, a duplicação de Cassino Rio Grande, nós terminamos o contrato, mas não acabou a obra. Por quê? Porque nesses 15 anos surgiu uma comunidade chamada Bolacha, que hoje você tem que fazer toda uma infraestrutura que o projeto de 15 anos atrás não previa, né? Você tem um viaduto sobre a linha férrea. Os acessos municipais no passado foram pensados sem trevo, junto à estrada principal que chega o acesso municipal. Ora, isso 15 anos depois, hoje,
é impensável.
É impensável, por razões de segurança. Então nós temos uma série de problemas e desafios que põem, né, a gestão da nossa área, a execução do nosso orçamento, a sintonia, né, em alerta, né? E eu tenho cobrado muito. Nós fazemos reuniões toda segunda-feira com a direção do DAIR, e terça, quarta e quinta a gente faz sala de gestão sobre obras específicas e individualizadas dentro do DAIR. Esse é o grande desafio nosso, né? É pegar esse orçamento, que poucas vezes na história do Rio Grande do Sul nós tivemos à disposição para investir, e torná-lo obra concreta.
Este ano soma...
Esse ano nós temos ao redor de 50, 60 milhões de reais ao mês para produzirmos obras, né? Para fazer manutenção, restauração.
É suficiente, secretário?
Ah, é muito bom o volume. Considerando o orçamento de 2010 que a gente recebeu, anteriormente nós tínhamos 22 milhões por mês, né? Nós estamos mais do que dobrando. Esse investimento. Vamos ter aí 700, 800, 900 milhões disponíveis, né, ao longo do ano para fazer investimentos. Então, a eficiência, eu tenho reiterado, Departamento de Estradas e Rodagem, que muitas vezes é ofendido, é questionado indevidamente, né, é jogado na tábula rasa, é um departamento que construiu o Estado, que construiu a malha existente. Mas ele tem que se modernizar, ele tem que ter uma gestão, né, mais eficiente. E o nosso empresariado também, não adianta ter contrato, tem que produzir o que o contrato prevê e no prazo que prevê. Quer dizer, empreiteiro não vai mandar no governo, vai obedecer o cronograma que o governo determinou para ele. Então, se eu disse a uma empresa, eu quero que você faça, está no nosso plano de governo, a construção de Horizontina Criciúmal, e eu estou falando dessa obra porque essa é um emblema do que eu estava falando agora, desde o ano passado nós determinamos essa empresa a fazer a obra Criciúma Horizontina, e ela não fez por suas razões, enfim, e nós estamos em litígio nesse momento com ela, é para deixar claro que quem executa o plano de obra é o governo, é a vontade do empreiteiro ou do empresário. Ele tem que cumprir o contrato conosco e o cronograma que nós dermos, né, e estabelecermos para eles. Sob pena da gente romper contratos, vai atrasar um pouco a obra, né, mas a gente não pode ficar refém, como eu disse, de uma mão unilateral do interesse privado. Então, o grande desafio nosso é executar o orçamento. Como eu digo, 2012, para o nosso governo, é o ano em que palavras tipo atitude, decisão, realização, participação, cooperação são indispensáveis. E essa é a filosofia do governador Tarcísio Genro, ele está correto, e eu me sinto cobrado por isso e determinado em executar 100% do nosso orçamento.
Muito bem, secretário. Chegamos ao fim do RS Sem Fronteiras. O senhor que inaugurou o RS Sem Fronteiras conosco ano passado. É novamente nosso convidado. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Eu fico feliz de ter a oportunidade. Dou meu abraço a todos os nossos ouvintes, a vocês aqui que gentilmente nos entrevistaram. Estaremos sempre à disposição para prestar contas à sociedade gaúcha do que estamos fazendo.
Muito obrigada, Ulisses Nenê e Paulo Fontoura, e trabalharam nessa edição conosco a Juliana de Gonzales, a Lisiane Severi e a Raquel Vinch na produção. E na técnica, Alexandre Silveira e Paulo Ricardo Rezem. Este foi o RS Sem Fronteiras, no ar todas as semanas em tempo real, no portal de notícias do Governo do Estado, urs.gov.br. Voltamos na semana que vem com mais assuntos de interesse de gaúchos e gaúchas. Até lá!
RS Sem Fronteiras. Apresentação, Luciane Franco.